Doutora Ailton vai falar sobre medicina do trabalho. Inclusive, o pessoal que já mandou muitas perguntas aí pelo 988370676, Marconi já está sinalizando aí. Daqui a pouquinho o Marconi traz essas perguntas. Doutora Ailton, eu queria começar conversando com o senhor, falando sobre... Eu acho que mais cuidado que as empresas precisam ter, e a gente observa, pelo menos no comércio de Campo Formoso, que parece que isso não é observado. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância do exame para admissão e também para demissão. Quais são os exames básicos? Porque a gente percebe que nem todas as empresas têm isso. É uma grande empresa, sim, mas as pequenas, o mercadinho, aquela loja de calçado, eles não observam muito isso. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Zito, que está aqui no estúdio. Boa tarde, amigos e amigas da minha querida Campo Formoso. Primeiro, dizer que é um prazer muito grande estar aqui para falar de um tema extremamente importante, que é falar sobre medicina ocupacional, falar sobre medicina do trabalho, porque é uma profissão, é uma especialidade médica que tem crescido muito, e como quando as especialidades médicas elas são bem difundidas, as pessoas entendem o que é realmente medicina ocupacional. E as pessoas só têm capacidade de entender o que é medicina ocupacional se nós divulgarmos. E eu acho que a melhor forma de divulgar o que é saúde ocupacional, o que é medicina do trabalho, é exatamente participando de programas como esse, que nos dão a oportunidade de expandir o conhecimento, né? De expandir as informações para que as pessoas entendam e que, a partir do entendimento, elas possam agir conforme ditam as normas, né? As normas regulamentadoras, que são o nosso norte na medicina ocupacional.
Bom, doutor Dailton, e em termos de orientação, para o pessoal que está ouvindo a gente agora, o senhor diria que o básico do básico para pequena, média, enfim, empresa que está aí contratando, ou que vai contratar alguém, ou que está demitindo alguém, o que é que ela precisa observar?
O que é que ocorre? Hoje, nós temos uma estratificação de risco. Né, risco chamado risco da atividade, que vai desde o risco mais simples, que é o grau de risco 1, tá certo? Até o grau de risco mais alto, que é o grau de risco 4. O que é o grau de risco 1? São aquelas empresas que participam de um determinado KINAI, né, que é exatamente a atividade econômica que ela está inserida, e que não leva tanto risco ocupacional como uma mineradora, como uma fábrica, por exemplo. Então, assim, eu tenho de um lado um comércio, que é grau de risco 1, tá certo? E tem lá na ponta uma empresa de mineração, com mina subterrânea ou não, que é empresa de grau de risco 4. As mineradoras, as grandes fábricas, por quê? Porque elas têm um risco ocupacional maior. Então eu vou desde 1 até o grau de risco 4. O que é que as pessoas precisam, os empresários precisam observar? É porque eu tenho uma empresa de grau de risco 1 que eu devo cessear o direito do meu colaborador de ter um bom exame admissional? Não. Aí vem aquela máxima, Macaco. Se eu admito na minha empresa de grau de risco 1, que apesar de não ter necessidade de ter grandes programas, como o programa de gerenciamento de risco, o próprio PCMSO, o programa de proteção respiratória, o PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, apesar de eu não precisar disso, se eu admito alguém, se eu não faço o exame admissional, certo? E depois de 3 meses, esse colaborador adoece, como é que eu vou provar que esse colaborador foi admitido, certo? Saudável ou doente? Então, a empresa, o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, assim, o colaborador pode dizer, não, eu entrei ótimo na empresa e adoeci. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Pessoal que pratica esporte, seja ele qual for, e vai trabalhar numa loja que ele precise ficar em pé o tempo todo. Se eu não faço o exame admissional dele, depois de 3 meses o cara chega lá e com uma lesão no tornozelo, por exemplo. E aí, como é que eu vou provar que esse cara, quando foi admitido, já não foi admitido com a lesão no tornozelo? Se eu tenho 8 horas de trabalho, só tenho 1 hora de almoço e fico em pé o tempo todo. Aí você pode me perguntar assim, doutor, mas em 3 meses o cara pode adoecer? Sim, mas ele pode subir uma escada e torcer o tornozelo. E ele pode alegar isso. Então, para que eu prove que ele não adoeceu na empresa, eu preciso fazer um bom exame admissional.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico Adailto Menezes, falando sobre medicina do trabalho, medicina ocupacional, enfim, trazer aqui o Marconi Nunes, porque daqui a pouquinho também tem muitas perguntas aí do ouvinte que já estão chegando pelo 988370676, né, Marconi?
Exato. Doutor Adailto, boa tarde. Quais são as principais doenças que o senhor tem identificado que tem atingido os campo-formosenses em diversas áreas? Porque aqui tem empresas de pequeno porte até de grande porte.
Bom, Marconi, essa pergunta ela é extremamente oportuna. Mas antes que eu lhe responda, eu só queria complementar, Macário e amigos que nos ouvem, que além do exame admissional, nós temos os exames de retorno ao trabalho, que são aqueles exames que o colaborador precisa se afastar por algum motivo e tem que fazer o retorno, passar pelo médico. Nós temos outro exame extremamente importante, que são os exames periódicos de saúde. Nós temos um exame chamado mudança de risco ocupacional, que era antigamente chamado de mudança de função, que não existe mais, agora é risco ocupacional. E nós temos o exame admissional. Então, assim, quem é admitido um dia poderá ser demitido. E é outro exame extremamente importante. Por quê? Porque ou eu faço um bom exame demissional, ou eu posso lá na frente, a empresa lá na frente, pode sofrer uma sanção ou uma ação judicial, que o cara pode alegar que saiu doente, quando não deveria sair ou ser demitido porque se encontrava com alguma doença. Mas isso é outra seara, pode ser feito em outra discussão, porque existem aquelas demissões chamadas demissões que são feitas, que o colaborador entende que são demissões, são feitas injustamente, certo? E as chamadas demissões preconceituosas, ou seja, o cara está doente, ele está com problema de saúde e de repente, mas é problema de saúde grave, não é qualquer problema de saúde que ele não pode ser demitido. Mas existem algumas doenças que, mesmo não sendo doenças ocupacionais, para que ele seja desligado, é preciso que se veja a condição clínica dele. Por exemplo, neoplasia, que é o câncer, e outras doenças que são um pouco mais graves. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento em que você vai fazer o exame, que a empresa tomou a decisão de fazer a demissão do determinado colaborador. Voltando aqui para a questão da pergunta do Marconi. Marconi, hoje, nós, no Brasil, a saúde mental, ela cresceu tanto o problema de saúde mental nas companhias, nas instituições, que hoje é o terceiro maior motivo de afastamento para a Previdência Social. Ainda continuamos tendo os acidentes, principalmente os acidentes de trajeto, que são aqueles acidentes que o colaborador, ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho para casa, eles acabam se acidentando. Os acidentes típicos, que são dentro da empresa. Depois ainda vem a questão osteoarticular. E em terceiro lugar, hoje, vem uma condição que nos preocupa muito, porque, infelizmente, elas independem do grau de risco. Ou seja, eu posso ter um mercado, grau de risco 1, e posso ter um mercado com 10, 15, 20 funcionários, e posso ter uma empresa com 2 mil, 3 mil funcionários, certo? E o que vai mudar na realidade é só o percentual, mas as pessoas vão adoecer do mesmo jeito. Qual é o grande problema disso? É que as empresas hoje, ou elas entendem que aquele colaborador precisa ser melhor observado na mudança dos seus comportamentos, ou ele será um próximo doente. Ou seja, isso não parte só do empregador, é o colega de trabalho, que de repente vê um cara que era extremamente extrovertido, e de repente ele percebe que o cara está pelos cantos, já não rende mais. Vez ou outra você pega ele pensativo, que aí é o motivo do acidente. Então, assim, o colega de trabalho tem que ter a percepção de que o colega mudou o comportamento. Se mudou o comportamento, o que é que tem que fazer? Procurar o gestor, o responsável por ele na empresa. E, olha, fulano precisa de ajuda. Ou então o próprio colega chega lá e conversar, e entender a situação do colaborador e ver qual é a condição que está levando ele ao adoecimento. Por que isso? O adoecimento, ele não é só decorrente do trabalho, do emprego. Ele também é decorrente de fatores extra-empresa. Eu conheço vários colaboradores que eles se sentem melhor na empresa do que em casa. Então, assim, eu tenho um problema em casa, eu tenho um problema em outros lugares. A empresa, para mim, é uma terapia. Então, é esse momento que eu tenho que avaliar como médico do trabalho a condição clínica do colaborador, Será que o fator estressor que desencadeia a doença para ele é o trabalho ou um fator externo? Então, essa questão da saúde mental nas empresas é uma coisa extremamente importante para se lidar, para se preocupar, porque o crescimento é exponencial. Eu nunca vi na minha vida tanto afastamento por os chamados CDF, como nós temos visto nos dias de hoje. E, para vocês entenderem, existe uma coisa chamada turnover. O que é turnover? Turnover é exatamente essa oscilação entre saída e entrada de gente nas empresas. E isso é atribuído à questão da saúde mental, certo? E se as pessoas adoecem, nós temos duas coisas para poder avaliar. Ou é a instituição, que não está tratando de forma correta os colaboradores, ou é o gestor. Então eu preciso identificar isso para que eu não tenha um colaborador que eu poderia fazer uma intervenção que se tornou doente lá fora. E aí, além do turnover, existe uma coisa chamada o on-board ou off-board. O que é isso? São os que entram e o que sai. Bom, eu tenho o off-board, que eu tiro um colaborador de determinada função, mas eu tenho que ter um para entrar, não tenho? O on-board, ele dura, entre o off e o on, ele dura mais ou menos 90 a 120 dias. Ou seja, eu demito alguém agora e só daqui a 3 ou 4 meses eu tenho alguém pronto para substituir aquele. Então, é um problema de saúde mental. É um problema seríssimo.
Doutor Dailton, eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa rápida aqui no Google, aí está lá, principais doenças ocupacionais. Deixa eu citar alguns aí, diz aqui, entre elas, LE, o DORT, aí vem transtornos mentais, perda auditiva, dermatoses ocupacionais, asma ocupacional e outras. Mas eu queria pegar nessa questão que a gente está falando, transtornos mentais. Aí coloca aqui, ó, estresse, ansiedade, depressão e síndrome de burnout,
exatamente.
Que o pessoal, a gente está ouvindo falar muito nos últimos tempos, né? Essa tal dessa síndrome de burnout aqui tem, o que tem de gente...
Tem. E o que é que acontece? Dentro de todas essas que você falou, todo mundo é submetido a estresse. Eu, você, Macário, os amigos que não... Todo mundo é. Mas assim, nós somos submetidos a determinado estresse, mas são fatores estressores que passam, de alguma forma. Qual é o problema do fator estressor do estresse? Eu tenho um fator estressor que eu me deparo com ele todos os dias. Aí vamos lá. Eu tenho um gestor que é truculento. O cara é mal educado, o cara não se dirige direito ao colaborador, que ele é responsável, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Ele pode ser um fator estressor dentro da instituição? Pode. Por quê? Porque o Macário chega aqui e encontra com o gestor dele. O cara não cumprimenta Macário, não cumprimenta Marconde, não cumprimenta os demais. No outro dia, ele faz a mesma coisa. Ele não olha o colaborador, esse é um fator estressor, ele não olha o colaborador pelas qualidades. Ele só vai pegar o colaborador por um defeito, por menor que ele seja. O cara pode fazer 99% dentro da instituição, se ele não fizer 1%, ele não presta. É fator estressor? É. E se você tiver esse fator estressor diariamente, você adoece? Adoece. Então o estresse, o fator estressor é quem adoece as pessoas. Aí vem a depressão, que é outro problema gravíssimo, que ela vai de 1 até 3, da mais leve até a mais grave. Eu tenho os transtornos de ansiedade que levam as pessoas para o hospital achando que estão infartando, que estão tendo AVC, com a taquicardia imensa, com as mãos frias, trêmulas, com a dor no estômago, como eles relatam, dor nas pernas. Alguns fazem até síncope. Quando você vai olhar, você faz o exame do mundo todo, quando você vai olhar, é transtorno de ansiedade. É o mal do século. E aí você tocou em um ponto, que é o burnout, ou burnout, como alguns chamam. O burnout é nada mais, nada menos do que um transtorno, Macário, Marconi, de adaptação. O que é isso? Você é âncora de um jornal, você trabalha aqui no mesmo horário, certo? E, de repente, eu tiro você dessa condição e eu faço uma inversão aqui. Eu pego Marcondes, coloco no seu lugar e pego você e coloco no lugar de Marcondes. Quem me garante que se eu não fizer um treinamento para você e para ele, nessa inversão, você se adaptará? Ninguém me garante. Então o grande problema é esse, é um transtorno de adaptação, ou seja, eu coloco os colaboradores, é aquela velha história, ele está no lugar errado, na hora errada. E começa a adoecer. E qual é o grande problema? A falta de valorização dos profissionais dentro das instituições. Você pode ser um excelente locutor, âncora do jornal, Marconi também, mas se não houver valorização, para nós que somos seres humanos, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Ou eu não mereço, por algum motivo, ou será que eu sou incapaz de receber uma promoção, de receber um elogio? Então, na cabeça do paciente ansioso, que já tem, que, na realidade, quem entra nessa questão do burnout, ele já tem tendência, ele teve lá um histórico de alguns problemas, que é só a psicologia, que é uma área extremamente importante, que nos ajuda a resolver essas questões, fazendo uma rebobinagem do que nós passamos lá na nossa infância e na adolescência, para que a gente entenda se aquela situação de burnout é relacionada só à instituição ou se aquele cara tem a predisposição. Então, burnout é nada mais, nada menos do que um transtorno de adaptação. Ou eu me adapto, ou eu adoeço. A questão do burnout é exatamente essa daí. Né?
Marconi Nunes, pergunta do ouvinte pelo 988-37-0676.
Doutor Adailto, o questionamento aqui é sobre o que é a plataforma ESG para a medicina.
Bom, para que as pessoas entendam o que é ESG, Macário, Marconi, amigos que nos ouvem, hoje, nós, acho que todos nós, estamos extremamente preocupados com a questão do meio ambiente. A plataforma ESG é uma sigla em inglês, mas que, traduzindo isso para a gente, ela se preocupa dentro das instituições sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão social e sobre uma questão chamada governança. Então, assim, as empresas hoje que têm a plataforma ESG introduzidas no seu contexto, elas saem na frente porque elas demonstram, de alguma forma, que elas estão preocupadas com o que elas produzem, mas elas estão preocupadas se eu produzo com responsabilidade. Quando eu coloco uma fábrica, uma grande empresa, em determinado local, eu tenho que me preocupar, além do lucro, com o meio ambiente, com o social e com a questão da governança, que é a responsabilidade que a empresa tem com seus colaboradores e com a parte financeira. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que você vai a uma hamburgueria, por exemplo, você vai preferir usar um canudo reciclável ou você vai preferir usar um canudo que não é biodegradável? Então as pessoas já estão se preocupando com isso. E aí, quando eu vou comprar alguma coisa hoje, eu tenho que olhar no rótulo se aquela empresa que desenvolveu o determinado produto, ela tem a responsabilidade social, que é o cuidado com o outro em torno da sua produção.
Tem até o produto orgânico.
Produto orgânico, exatamente, exatamente. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Então, assim, existe uma geração, Macari, que é a geração chamada geração Y, todo mundo fala geração Y, que é aquela que nasceu entre 81 e 96, e vem a geração Z, que é a geração do consumo, é o hiperconsumo. As pessoas nunca consumiram tanto na vida. Só que as pessoas consomem hoje lembrando do meio ambiente. Ou seja, quando eu compro, eu tenho que ver se aquela empresa está preocupada com a emissão de carbono, se ela comprou crédito de carbono, se ela está preocupada com o meio ambiente. Então, assim, muita gente hoje só compra se a empresa tiver a plataforma ESG, se ela se preocupar com o meio ambiente, com o social e com a governança. Aí você pode me perguntar, essa plataforma hoje é importante só porque a empresa se preocupa em cuidar do meio ambiente, com o social e com a governança? Não. Lucro para a empresa. Chega na Bolsa de Valores, se a empresa não tem uma boa plataforma, um bom programa ESG, as ações dela não crescem, elas não aumentam. Então, a preocupação com o meio ambiente é uma das particularidades, além do social e da governança, com a questão da plataforma ESG.
Doutor Dailton, as empresas estão sendo mais humanizadas com a questão do RH e também o PCD?
Bom, Marconi, exatamente. Você é outro tema extremamente importante. É como eu disse, viu, Macário, se nós formos falar desses temas, e me deixo extremamente feliz e empolgado em relação a essas coisas de saúde ocupacional, a gente ficaria aqui a tarde inteira, mas o tempo é curto e a gente precisa sintetizar as coisas. Ó, RH, recursos humanos, é a porta de entrada. É a porta de entrada, acho que talvez seja o primeiro contato que os colaboradores fazem, é RH. Daí a importância de se ter um RH extremamente capaz de identificar naquele momento ali o perfil do colaborador. Qual é o grande problema? Se eu tenho hoje, para fazer uma entrevista em RH de um colaborador que tem perfil para trabalhar numa máquina, eu tenho que entender que aquele perfil atende. O que eu não posso fazer como RH é pegar um colaborador que não tem perfil para trabalhar em determinada área e, de repente, coloco para trabalhar em uma determinada área. O que é que vai ocorrer com esse equívoco? Duas coisas podem acontecer. Ele não vai se adaptar, certo? Ele pode sofrer ou causar um acidente de trabalho e ele pode fazer um adoecimento mental. Por quê? Porque no momento que ele fez o contato com o recursos humanos, certo? O recursos humanos o direcionou para uma vaga que às vezes até ele próprio tinha vontade de ir. E ele expressa essa vontade. Mas será que só a vontade dele basta? Então, o correto... É por isso que as empresas hoje fazem gestão de treinamento. Então, assim, ninguém hoje entra numa empresa para ser operador. Ele entra hoje, mas ele fica 45 dias sem exercer, de fato, aquela determinada função, sendo acompanhado por uma supervisão que vai orientar ele, certo? Como é a função, o que é que ele deve fazer, para ver se nesses 45 dias ele faça uma boa adaptação. Mas a porta de entrada para todas as empresas, para as admissões, é o RH. Então, assim, da importância do RH. Os RHs hoje, eles cresceram muito em termos de gestão. Então, hoje, nós temos RHs extremamente competentes. Diferente do passado. Hoje, com a tecnologia, lógico, e com a exigência do mercado, você tem hoje RHs extremamente competentes.
Antes tinha empresas que exerciam, quem fazia a função de RH era a contabilidade, né?
Contabilidade.
Mandava o cara para contabilidade e batia um papo com o contador.
Eu não sei se as pessoas se recordam, mas eram os DPs, chamados departamentos pessoais, né? Que ainda existem pequenas células dentro dos RHs, mas que hoje em dia não. Hoje o responsável para fazer a admissão dos colaboradores é exatamente as pessoas de RH, que envolve facilities, psicólogos. Então, assim, você faz realmente um apanhado, você faz uma entrevista e você consegue ter êxito nisso. A outra coisa que você falou é em relação às pessoas com deficiência. É outro tema, isso tem uma outra pauta extremamente importante, que hoje as empresas precisam entender que as empresas que têm aí até 200 funcionários, elas têm que, 2% desses colaboradores têm que ser pessoas com deficiência. Isso é lei, não sou eu que estou dizendo, é lei. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, você tem que ter 4% de pessoas com deficiência. E a partir de 1.000 funcionários, nós temos que ter 5% disso, desse quantitativo de colaboradores. Os PCDs, as pessoas com deficiências, eles são tão capazes quanto as pessoas que não têm deficiência. Inclusive, nós temos hoje brilhantes colaboradores que são portadores de deficiência, e eu aqui quero abrir um parêntese, Macário, Marconi e os demais que nos ouvem, para os autistas. Nós temos autistas hoje brilhantes nas instituições. O que é que eles precisam? Eles precisam de oportunidade. Eu acho que essa é a palavra que fica hoje à tarde aqui, é oportunidade. Não é por o deficiente, o portador de deficiência, ele não é um coitadinho, não. Ele é capaz, como eu sou capaz, como o Marconde, como o Macário é, e como os demais que nos ouvem são capazes. Então, assim, os portadores de deficiência, eles têm que ter respeitado o espaço que é dele, que ele conquistou a duras penas, mas que ele tem que ter oportunidade. Então, assim, assim como os autistas, outras patologias, né, quantos amputados hoje que têm uma capacidade incrível que poderiam estar trabalhando? Afinal de contas, nós vivemos num mundo globalizado, industrializado, e que a mão de obra hoje ela é extremamente mecanizada. Não é porque eu não tenho um braço, não tenho uma perna, que eu não posso fazer o trabalho que aquele que tem, todos os membros superiores e inferiores, têm. Por exemplo, visão monocular. Qual é o impedimento que o cara que tem uma visão monocular, ou seja, ele tem um olho sadio e tem um outro problema no olho, qual é o impedimento que ele trabalhe em qualquer que seja a função? Vai depender muito do parecer, se ele tem campo visual, se ele não tem campo visual, entendeu? Mas assim, é a falta de oportunidade. E eu fico extremamente feliz, hoje nós cumprimos uma cota na empresa que eu trabalho, tá certo? Porque é uma das coisas que eu faço questão de fazer avaliação, e fico extremamente feliz quando a empresa aproveita, e quando aquele colaborador que é PCD, ele teve oportunidade, ele se desempenha, ele deslancha na empresa e se torna um supervisor, se torna um coordenador, quem sabe um gerente, um diretor. Conheço várias empresas que têm diretores que são PCDs.
O senhor pode dizer com mais propriedade, mas nós já ouvimos aqui, inclusive, na bancada aqui do Jornal 98 Notícias, pessoas que disseram que as pessoas, os PCDs, eles se dedicam até mais e se destacam exatamente por isso, por se dedicar até mais que as pessoas chamadas, tidas, ditas como pessoas normais, mas que eles se destacam porque sabem da dificuldade que é, na grande maioria das vezes, e com base exatamente nisso é que buscam cada vez mais a qualificação, cada vez mais o empenho e o desenvolvimento, né?
Exatamente, porque nós ainda temos a questão do preconceito, infelizmente nós temos a questão do preconceito, não é? Onde as pessoas com deficiência, elas ainda são vistas de outra forma. Infelizmente é o mundo que nós vivemos. Eu olho de um jeito, você olha de outro, mas eles são tão capazes, como eu disse, quanto as outras pessoas que desempenham um papel belíssimo nas instituições. Como eu disse, nós temos diretores, presidentes de empresas que são PCDs, eu tenho um exemplo disso. Então, assim, por que é que eles se dedicam mais? É porque eles querem mostrar que são mais capazes do que outros? Não. Eles querem conquistar o espaço deles. Não é isso? Então, assim, o que eu digo é, se tem oportunidade, agarre. E o que a gente tem que fazer é brigar para que os PCDs, eles tenham o verdadeiro lugar onde eles deveriam estar. Eles devem ter as mesmas oportunidades, lógico, dentro das suas limitações, que as pessoas que não têm deficiência têm.
Bom, 1h50, nós queremos agradecer aqui ao médico, doutor Dailton Menezes, hoje falando sobre medicina ocupacional, medicina do trabalho. Doutor Dailton, a gente sabe que a sua agenda é bastante corrida, mas quando tiver um tempinho, a gente vai estar batendo lá na porta para estar com a gente aqui novamente. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a vocês, a Marconi pelo convite, a você, Macário, a Zito, os demais dessa rádio, e dizer que estou sempre à disposição, apesar da agenda corrida, mas é sempre um prazer estar aqui na rádio para, como eu disse, difundir informação, não é, esclarecer dúvida para as pessoas, e eu espero em breve voltar aqui para falar de medicina ocupacional ou outros temas relacionados à área médica.